nosso Saúde e Bem-Estar de hoje, que vai falar sobre sinusite, e temos o oferecimento no Saúde e Bem-Estar segunda edição aqui no programa No Ponto de Personalize Viagens. Você tem assessoria durante o planejamento da viagem, informações e dica de viagem, check-in antecipado, de ida e volta e assistência 24 horas. Personalize Viagens, fascinados pelo mundo. E nova ressonância magnética do Centro do Diagnóstico, o CD. Agende seu exame pelo fone WhatsApp 3342-9292. E a doutora Ana Carolina Broca oferece esse espaço. Médica ginecologista e obstetra. Atendimento no edifício São Lucas, na subida do HCR. Agendamento de consultas pelo fone WhatsApp 99628-5838. Estamos já aqui acompanhados da Sandrine Basso, ela que é médica na Estratégia de Saúde da Família Jardim do Sol, ESF Jardim do Sol. Tudo bem, Sandrine? Como vai?
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ouvintes da Rádio Alvorada. É um prazer estar aqui hoje conversando um pouquinho com você sobre a sinusite, né? Que é um quadro tão recorrente na atenção primária e gera muitas dúvidas no geral.
Verdade, sinusite. Eu mesmo, antes de você vir, falava que já tive diversas crises de sinusite. E há muitas receitas caseiras também de como se curar de uma sinusite, dos sintomas, amenizar também. Porque cura mesmo é o que acho que não tem de sinusite, né, Sandrine?
É, normalmente assim, o que acontece? A gente tem uma classificação ali de tipos de sinusite, né? Temos a sinusite viral, que ela é comum após um resfriado, que é a principal causa, né? Que os pacientes vêm ao consultório e comentam, ah, eu tive uma gripe há 2 semanas atrás e não melhoro mais, né? Fica com aqueles sintomas ali de coriza, de congestão nasal, de dor de cabeça, né? E isso acaba gerando essa sinusite pós-viral, né? Um agravamento disso seria a sinusite bacteriana, né, que já causa um pouquinho mais de pressão na face, já tem até ali alguns pacientes têm febre também, que é aquela coisa, ah, eu estava melhorando e de repente eu piorei do nada, né? E aí o paciente, normalmente é nessa época que o paciente costuma buscar atendimento médico, né? E em alguns casos da sinusite crônica também, que ela passa de 3 meses, né, de sintomas. Então, nesses casos, normalmente a gente tem que investigar questões secundárias ali, questões relacionadas a um desvio de septo, alguma condição do próprio paciente, né, que esteja interferindo nisso.
Tem que ser aprofundado quando a sinusite é crônica, isso, então, nesse sentido. Isso. É interessante destacar também, Sandrine, se há uma época do ano em que as ocorrências de sinusite são mais comuns.
Sim, tem sim. A gente vê uma incidência bem maior ali no comecinho do outono, né? Na virada, que a gente chama, começa a esfriar um pouquinho, principalmente porque se tem muito a questão dos resfriados em si. E agora também na primavera, a gente tem essa questão também, considerando a grande quantidade de rinite, né, que a gente tem na região sul, principalmente, e a gente não pode deixar de mencionar que nessa época o Brasil todo está passando pela questão das grandes queimadas, né? Então, essa fumaça no ar, essa poluição, ela tem causado um aumento, pelo menos na atenção primária, de procura devido a quadro de sinusite.
Em si, remédios. O que a gente tem hoje disponível no mercado para tratamento da sinusite?
Então, a sinusite viral, ela é bem mais simples, né? Às vezes ela até melhora sozinha, né? Sem necessidade de procura médica. Mas normalmente ali, analgesia, um anti-inflamatório para diminuir a dor no geral, né? Lavagem nasal, que a gente sempre costuma falar em consultório, as pessoas não gostam muito, porque pode ser um pouquinho desconfortável, mas com ali a orientação certa, costuma ser mais tranquilo, e um remédio ali descongestionante, que deve ser usado com moderação. Já para sinusite bacteriana, necessita aí do tratamento mais específico com antibiótico, né? Normalmente, esse antibiótico, a gente prioriza um tipo específico, mas dependendo do paciente, a gente precisa usar um tipo diferente, né? Como pessoas que têm alergia, aí precisam fazer uso de uma medicação diferente. E no caso da sinusite mais crônica, aí a gente tem que investigar a causa. Às vezes é necessário o tratamento cirúrgico também, né? Em casos mais específicos.
Você falou da crônica, já pelo próprio nome, é crônico, volta, então tem esse retorno, vira e mexe. Mas em relação à bacteriana e também à viral, é normal e é recorrente também a pessoa ter o retorno dessa sinusite?
Sim, é normal. Inclusive tem uma subclassificação, até pela Sociedade Brasileira de Otorrino, que classifica sinusite recorrente, né? Que é aquela pessoa que ela não tem um quadro isolado, ela tem o quadro, aí melhora 10, 15, 20 dias, tem o quadro novamente. Normalmente essas recorrências são virais, né? E aí a gente tem que investigar, de repente, uma patologia de base ali, uma rinite, né? Uma asma não controlada, alguma exposição a algum tipo de substância que está fazendo mal para a pessoa, né? Sempre buscar uma causa secundária dessa recorrência.
A questão de casos, Sandrine, é qual delas realmente, e você falou outono, começo de primavera, dentro dessas estações, qual nós temos a maior incidência de sinusite?
A maior incidência, assim, generalizada é realmente a questão da viral, né? Até porque muitas pessoas que têm o quadro de sinusite acabam não procurando atendimento, porque sabem que ela vai ficar ali 3, 4 semanas, vai melhorar, né? Então, acabam não procurando. A bacteriana, ela tem ali uma incidência entre 10 até 20% no máximo, né? Então, muitas vezes é comum a gente escutar em consultório, dar o diagnóstico de sinusite e o paciente questiona, bom, mas por que, que eu não vou receber o antibiótico, né? Porque ali a gente não identificou os sinais mais preocupantes, né? Que normalmente a gente espera um pouquinho para dar o antibiótico. Então, a gente tem uma parcimônia ali para prescrever também, mas é cerca de 10 a 20% dependendo da região.
E é interessante mencionar isso porque as pessoas realmente acham que é como tomar remédio para dor de cabeça. Uhum. Muitos fazem uso a qualquer momento, mas o próprio antibiótico é algo que tem que tomar muito cuidado, porque o organismo ele cria bastante resistência aos antibióticos.
Sim, a gente tem uma incidência bem importante, principalmente pós-Covid, né, que foi usado ali, acabou sendo usado de forma generalizada ali os antibióticos, e acabou que alguns antibióticos não fazem mais tanto efeito assim. Então, o paciente vai, toma o antibiótico certinho, não resolve. A gente tem que reabordar, dar mais um tratamento de antibiótico.
Você tem tido muitos atendimentos de sinusite nos últimos tempos? Porque eu estava olhando aqui, até propriamente na internet, brasileiros são os que mais buscam respostas sobre sinusite num levantamento, ou seja, é algo que é bem recorrente. E no próprio UOL, o estado de São Paulo registrou 51 mil atendimentos ambulatoriais para o tratamento de sinusite aguda e crônica, isso de janeiro a junho de 2023. Ou seja, números realmente grandes. Qual que é a realidade, pelo menos no teu ESF, nos teus atendimentos?
Bom, assim, aqui a gente tem uma incidência bem grande de sinusite normalmente durante a semana, principalmente nessa época agora. Sempre tem um paciente, uma vez por dia, uma vez a cada 2, 3 dias, tem um paciente com sinusite, né? E a gente vê que, normalmente, esse paciente, ele tem um patógeno ali, ele tem exposição a alguma coisa, alguém em casa fuma, entrou em contato com fumaça, entrou em contato com ali alguma substância que cause alergia, passou por um período de complicação viral, né? Tudo, normalmente, a gente consegue achar o fator. Mas como a gente mora no sul, a gente tem muito mais resfriado, né? A gente
então,
passa
troca de temperaturas, estações,
a troca
estações,
de temperatura, né? A predisposição ali da população em si acaba tendo bastante caso mesmo. E isso tem aumentando, né? Principalmente agora nesse ano, decorrente de toda a questão da poluição também.
Eu falava para você que tem muitas formas de tratamento, pelo menos as pessoas, as vós, as nonas, pessoas mais antigas sempre têm um chazinho para tudo e algo. Essas receitas caseiras, elas ajudam, atrapalham, podem entrar como um tratamento complementar aos remédios?
Normalmente, eu sempre digo, desde que não atrapalhe, não tem problema usar, né? Atualmente, a gente não tem uma pesquisa específica voltada para essa parte de fitoterápicos, mas a gente sabe que, por exemplo, o paciente está bem congestionado, tá com aquela sensação ruim de peso no nariz, tomar um chazinho ali, como ele é mais quente, ele acaba ajudando a drenar as secreções. Então, sim, ele vai dar uma ajuda, mas a gente não tem o mecanismo correto ali, não tem o mecanismo exemplificado, né? A gente não consegue dizer o que exatamente ele faz. Por isso que normalmente a gente deixa, não, quiser tomar o chazinho, não tem problema, né? Mas não deve ser o tratamento principal.
Você mencionou agora um dos sintomas, que é a questão do nariz um pouco mais pesado. Quais são os outros mais comuns?
os principais sintomas ali da viral, principalmente, ela tem mais essa questão ou da congestão nasal ou da questão da coriza ali, de ficar escorrendo o tempo inteiro. Normalmente, a tosse, ela aparece nos primeiros 3 a 4 dias da sinusite, depois ela dá uma diminuída. A tosse também, ela costuma ser noturna, né? Quando o paciente deita, ele fala que tem a piora importante, né? Porque acaba que a secreção, ela escorre para a parte de trás e aí acaba irritando a garganta e da tosse. Também tem a questão nos casos mais graves ali, casos bacterianos, de pressão, né, sensação de pressão na região da testa ali, nos olhos. Algumas pessoas têm dor na arcada dentária também, dependendo de onde está localizada essa infecção. Então, pode variar bastante, por isso é importante procurar o atendimento.
Verdade. É importante a gente mencionar também de que o diagnóstico, as pessoas devem procurar, porque você vinha falando desses sintomas, muitos deles podem ser confundidos com resfriados, gripes comuns. Então, até para que se tenha um tratamento, uma melhora rápida do paciente, é muito indicado. Ah, uma sinusite, para que eu vou procurar um médico se eu posso ficar por casa e tal? Como você disse, muitas pessoas nem procuram esse tratamento. Sim. Mas é importante até para, de fato, excluir algumas possibilidades de outras doenças.
Isso, isso. Principalmente a gente tem uma procura maior, a gente vê uma procura maior na questão das crianças, né? Porque a criança, ah, não melhora depois de 7 a 8 dias, a mãe já fica mais preocupada, né? E os adultos, eles tendem aí deixando ali, daí a gente acaba pegando, de repente, uma sinusite lá na frente, que é bacteriana, que vai precisar usar o antibiótico 10, 14 dias, aí já pode gerar um monte de outros problemas, então a gente sempre indica que procure o atendimento nesses sintomas. A gripe, a gente sabe quando é gripe, né? A gente sabe, é gripe, escorre o nariz, fica maleixo ali, dói o corpo, mas ela vai embora, né? Não passou? Opa, tem alguma coisa que eu tenho que dar uma olhada.
E é interessante a gente observar, tá aqui a importância do nosso Saúde e Bem-Estar nesse espaço para falar mais de saúde, dar mais dica para as pessoas também, porque você tocou um ponto interessante. Quando se é criança, as mães e os pais têm uma atenção muito grande, uma preocupação com os filhos. Mas me parece que quando a gente cresce, vai ficando adulto, a gente releva muitas questões da saúde. Isso pode gerar problemas, agravar problemas também, é pior no sentido. Então, um pouco mais de cuidado de criança para a nossa saúde, até mesmo depois de adulto, é algo, de fato, bem interessante para a gente também pensar, né, Sandrine?
Isso aí. Normalmente, a gente, aos adultos, é comum se deixarem sempre em segundo plano, né? É. Mas algo que eu sempre digo para os meus pacientes, você não vai conseguir cuidar adequadamente da sua criança se você também não estiver bem, né? Imagina lá a mãe, o pai com uma sinusite, aquela dor terrível de cabeça, e a criança quer brincar, quer fazer isso, quer sair, né? E você não vai conseguir dar a devida atenção se você não estiver bem. Então, também é importante dos pais aí, das mães, se cuidarem, né? Para poder dar esse bom suporte para os filhos, né?
Surgiu aqui uma pergunta no nosso WhatsApp, viu, Sandrine? Acabou de aparecer aqui na minha tela, em relação à sinusite, se ela é transmissível ou não. Porque você falou de viral, talvez o pessoal pode confundir nesse sentido. É ou não transmissível?
Não, a sinusite, ela não é transmissível, né? O que é transmissível é a pré-infecção, né? Ali a pessoa tá com um resfriado, normalmente todo mundo em casa fica resfriado, uma pessoa não melhora. Provavelmente essa pessoa desenvolveu sinusite. Mas a sinusite em si, ela não é transmissível.
Perfeito. Se alguém tiver mais alguma dúvida por aqui, fique bem à vontade. A gente encaminha depois para a Sandrine também, traz o esclarecimento, mas foi muito importante a tua presença por aqui. Sandrine, muito obrigado e tenha uma boa semana também. Muito obrigado pelos seus conhecimentos.
Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de fazer parte, né, desse programa. É muito bom poder esclarecer algumas dúvidas bem típicas, né, que os pacientes chegam ao consultório e às vezes a gente dá aquele Google lá e às vezes recebe umas respostas não tão legais assim. Então, é muito bom poder falar um pouquinho disso.
Até